FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
E eu tinha quatro cachorros, todos três bem ensinados. De cada grito que eu dava, levantava o 30 veado. Cutia não tinha conta e paca vinha encarreirado. E depois matei um anta que essa deu pra admirar. Deu 600 par de rédea, 30 buçal de domar e ainda sobrou um pedacinho pros meus cuscos se deitar.
Bailanta da xindica, só não baila quem se achica e só perde quem não vai. Tem muitas moças que vieram do outro lado, 10 caíque carregado já atravessou o Uruguai. Tem muitas moças que vieram do outro lado, 10 caíque carregado já atravessou o Uruguai. Se a tocilha vai trazer a fiarada pra dançar entre a madrugada com o cio da se a xandica. O cidonho com ciúme do telesforo só por causa do namoro com as primas da se a xinica. O cidonho com ciúme do telesforo só por causa do namoro com as primas da se a xinica. Emprestado, meus amigos não falharam. Tenho certeza que vou ser o bom da sala. Pena me faltar o pala que faz tempo me roubaram. Tenho certeza que vou ser o bom da sala. Pena me faltar o pala que faz tempo me roubaram. Carnear um porco, uma ovelha e uma vaca, três arroba de batata e um panelão de puxeiro. Por isso eu digo, só não baila quem se achica, o baile da se achinica é um fandango missioneiro. Por isso eu digo, só não baila quem se achica, o baile da se achinica é um fandango missioneiro.
Gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. E quem poderia, quem tentaria, quem ousaria, para ser mais ousado um pouco, quem ousaria falar das vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano sem levar em conta o folclore e o folclórico. Hoje é o dia em que, por causa do surgimento da palavra, já contamos muito essa história da invenção, da criação desse neologismo folclore. A partir daí se estabelecem correntes muito diferentes, muito díspares de interpretação do que é esse folclore, para que ele serve, o que ele representa, o que ele alcança em termos sociais, coletivos, enfim. Isso é assunto de dar água pela aba da carona, mas ao longo do mundo, muitos movimentos culturais buscam, se interessam, recriam o tal do folclore. Tá bem, Dia Mundial do Folclore e Dia Nacional do Folclore também, o que, como eu dizia aqui no Cultura na Mesa pro Edu e para vocês, não é uma redundância. Poderia ser o Dia Mundial e não ser o Dia Nacional. Poderia acontecer o contrário, evidentemente, como com tantas datas acontece. Mas aqui isso foi adotado, assim como foi adotado internacionalmente, e a gente vai trazer folclore. O folclore que a gente ouvia ao fundo das estrofes que eu disse não é do sul da terra. Folclore dominicano. Tá, alguém dirá, isso para nós é sul da terra, sim. República Dominicana é norte do sul da terra. Tem razão, tá bem. Mas eu quero dizer que não, talvez não fosse esperável, mesmo sendo acordeon, que é tão importante para nós e para o nosso folclore, ao fundo dessas estrofes. Esse folclore dominicano, acordeon de dos hileras, foi um pouco para trazer a gaita bem rudimentar. Ela tá tocada de uma maneira popularíssima. A gente vê que não é um músico profissional ou estudado ou algo desse tipo, do ponto de vista do apuro técnico. Isso foi bem legal para a gente trazer essas estrofes com essa sonoridade tão rústica. Essa é a décima da mentira. Eu tô dizendo, só me dá licença, Demetrio, mas não são décimas, são sextilhas. Só que isso acontece no Rio Grande do Sul. Virou um apelido de determinados tipos de poesias gaúchas, bem populares, décima. Então eu conheço, graças à minha família, suas próprias recopilações, a décima da mentira, a décima das onze moças. Lembro do tio Guilherme dizendo a décima das onze moças. Qualquer hora eu vou trazer ele aqui para fazer isso, que não faz muito que ele passou dos 90 anos e tá bom para dizer a décima das onze moças ainda. O pai é que dizia, o pai não se alongou tanto assim e dizia a décima da mentira, que é essa. Eu tinha quatro cachorros, todos três bem ensinados. Assim ela começa, eu peguei só duas estrofes. Eu adoro essa, no Matei um Anta, é um com apóstrofo, né? Um Anta, que essa deu para admirar, deu 600... porque o couro da anta sempre foi muito apreciado, né? Deu 600 par de rédea, meu Deus do céu, 600. 30 buçal de domar, e aí vem o que eu considero o humor gaúcho, que é aquela inhapa que simula uma modéstia, uma diminuição. Como, por exemplo, mesmo que não seja humor, quando o cara considera que tem o melhor cavalo do mundo e tu elogia o cavalo, ele diz, esse aí, isso é caco de cavalo, isso aí, o caco de cavalo a gente ouve a toda hora. E eles elogiam quando acham bom. Então esse negócio, 600 par de rédea, 30 buçal de domar, e ainda sobrou um pedacinho pros meus cuscos se deitar. Ainda sobrou esse pedacinho do couro da anta. Assim vai, aí é caçada, é pescaria. No fim dessa poesia, para vocês terem uma ideia, o cara vai tomar mate e dava cada chupão na bomba que a cuia virou ao contrário. É nesse nível a coisa. Isso também é folclore. Magrão tá dando risada aqui atrás do vidro. E o negócio é que é folclore. E a gente vai andar as voltas com folclore. Como eu também disse naquela chamadinha que a gente faz no Cultura na Mesa, hoje se usa a palavra folclore, a categoria folclore, para coisas que não são necessariamente aquelas cristalizadas no anônimo, no domínio popular, na transmissão oral, aquelas regras que estabelecem rigorosamente o que seria folclore. Bom, isso é muito discutido. As pessoas que fazem o cancioneiro argentino, uruguaio, que a gente apresenta aqui, o chileno, chamam o que fazem de folclore. E a gente tem essa abertura. Mas eu fiz questão de trazer algumas coisas daquele folclore castiço mesmo. Então vamos seguir viagem. A bailanta da Siaxinica era o caso. É folclore, era o Noel Guarani, claro, interpretando, mas isso é autor anônimo, isso é tradição oral. Serrinha. O Ricardo Comaceto, sabe por que o Ricardo Comaceto vai tocar aqui a Serrinha para nós? Porque no ano passado ele estava aqui conversando conosco no Dia do Folclore. E a gente falou disso, ele trouxe esse exemplo, enfim, então a gente aproveita para mandar um abraço. Serrinha é folclore e quem toca é o Comaceto. E depois disso, um lindo tema do folclore mexicano. Digo qual é ou não digo? Não, vamos fazer um pouquinho de suspense. Solta lá.
atrás del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Ay, de mi llorona, llorona, te ayer y hoy. Ay, de mi llorona, llorona, de ayer y hoy. Ayer maravilla fui, llorona, y ahora mi sombra soy. Ayer maravilla fui, llorona, y ahora mi sombra soy. Ay, de mi llorona, llorona, de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte.
Sejamos indulgentes àqueles que são muito chatos com a afinação, porque era ao vivo, vai saber, retorno, essas coisas. Uma bastante desafinada a interpretação da Lola Beltrán, que é atriz e cantora. Tá bem, tá bonita a voz dela, essa forma doce, né, sem afetação de cantar a Chorona, que é tão importante, a Chorona, né? Mas, de fato, ficou devendo nesse quesito. Tá bem, não é um julgamento aqui, é só pra escutar mesmo. Folclore mexicano. Antes de La Llorona, não choremos pela afinação da Lola. Antes disso, Serrinha. Serrinha, folclore gaúcho, Ricardo Comaceto era quem interpretava pra nós belamente. Enquanto isso, Vinícius Vieira, meu amigo, o escultor Vinícius Vieira, me conta aqui, me manda uma mensagem aqui sobre a inauguração do monumento ao Freud. A inauguração amanhã, às 10h30, no Parque Moinhos de Vento. Foi colocado um monumento ao Freud. Isso é muito curioso, porque eu estava justamente passando por ali naquele momento, quando vinha o caminhão com a grua, sei lá como é que chama aquilo, largando o velho vienense no meio do Moinhos. E aí encontrei o Vinícius e tal, ele já tinha me contado disso aqui, tá, a divulgação. Claro que a gente eu não quis comentar antes, enfim, né? Deixa inaugurar. Tá aqui a inauguração amanhã, tranquilo. O índio assiste o Canto do Sul da Terra. Não, é amanhã, não é domingo, deixa pra lá. Mas aí complicou, né, Magrão? Como é que o cara vai na inauguração e vai ouvir o entrevero? Que entrevero? Para aí que depois eu digo qual é o entrevero. Eu já disse, mas depois eu lembro qual é o entrevero. Enfim, inauguração do monumento a Sigmund Freud. O que que tem o Sigmund Freud a ver com folclore? Tudo, entre outras coisas, além de lidar com essas coisas da cultura, do mito, sobretudo, que tem uma relação tão grande com o folclore, ele escreveu diretamente Os Sonhos no Folclore. Ele, ao lado de Davi Oppenheim, tem esse texto. Então, essas coisas que têm a ver com a cultura popular, sim, mas no ponto de vista de outro estudioso do inconsciente, o inconsciente coletivo, né? Aquela formulação, se eu não estiver dizendo nada equivocado, do Jung, né? Do Carl Jung. Então o folclore tem tudo a ver, e tem tudo a ver com tudo, porque é um substrato de cultura, de linguagem, de vida de todos e todas nós. Vamos ouvir algo do folclore da Venezuela? com a Isabel Parra, e depois algo muito daqui, com alguém muito daqui também. Antes disso, deixa eu dizer que esse negócio de 22 de agosto é porque foi o dia em que aparece a palavra folclore, como eu dizia, de parte do William John Thoms. Isso é 1846, ele foi buscar radicais e conceitos alemães. A gente leu algo longo aqui sobre isso em algum destes anos de Cantos do Sul da Terra. Então vamos lá, Canto del Agua, e depois algo bem brasileiro e bonito, solta lá.
Ensino a namorar. eu te ensino a namorar. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Lampião desceu a serra, deu um baile em Cajazeira, botou as moças donzelas pra cantar Mulher Rendeira. Bela não tem mais ocupação, se é que fica na janela namorando Lampião. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda. Ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Fazer renda, que eu te ensino a namorar.
Que bonito, que bonito. O Mulher Rendeira com a Cida Moreira. Antes disso, Canto del Agua, folclore venezuelano. A Isabel Parra se interessou muito pela música venezuelana. Ela toca o quatro venezuelano. Ela, de fato, vai ter. A gente vai encontrar um monte de coisas legais com sonoridade venezuelana. Podem ser, inclusive, de autoria dela. Porque ela fez essa relação de uma maneira muito legal. Mas, bueno, gente, pra gente levar a palavra, vamos chamar um cara que tá no centro. Ele já faleceu, mas a obra dele, a figura dele, tá no centro dessa questão do que é folclore, no sentido de se adotar o ponto de vista mais purista, o ponto de vista que exige aquelas condições que eu comentei, que seja tradição oral, que seja anônimo, isso e aquilo, e quem chama a projeção, o que se faz inspirado nesse folclore, o que se constrói contemporaneamente a partir dele e somando-se a ele, há quem considere, há quem defina assim o folclore, com esse nível de abertura e de enfim, de condição de coisa viva, de coisa que caminha. Tiango Faria Gomes, conhecedor profundo do folclore profundo, era um grande criador e um cara aberto a cruzar linguagens, a cruzar estéticas, e fez isso muito bem. Ele e o Lalomir, que é um comunicador excelente, conversam sobre a palavra folclore, é o que a gente vai escutar. Em seguida disso, a gente ouve uma amostra de como o Tiango tratava ou fazia, de acordo com o conceito que a gente escolhe, tratava ou fazia, criava folclore. Querem ver? Vamos levar a palavra.
Contame um pouco este conceito de que a vos a palavra folclore te molesta um pouco.
Bueno, entra dentro de aquella cosa, de aquellos criollos que inventaron el país de la Argentina como una cosa de ser europeo. El bandoneón no es de acá, es alemán.
El bandoneón es alemán.
La guitarra es española.
Española.
El violín.
Europeo.
Europeo. Y el bombo es africano. con esos instrumentos nosotros hicimos una música que si tiene algo de importante, que es de acá, no es europea. Tiene que ver con nosotros, pero no es folclore. Porque la definición de folclore pasa por otros lugares, ¿entendés? Pero para la construcción de un país que nos sirva a nosotros, a los argentinos, para ser civilizados, sí sería el término folclore. Y yo creo que es discriminatorio porque, desde el punto de vista de esa definición, es científica y significa que no puede evolucionar. Saca de la posibilidad de evolución. De ahí todo esto al lío de llamarle, ¿cómo se llama? Proyección folclórica. Todo un montón de fusión, que lo único que genera es confusión, ¿viste?
La fusión genera confusión.
Confusión, ¿viste? Cuando realmente es una música importantísima que tenemos nosotros, y que nosotros tenemos que tener el coraje de desarrollarla a todos los niveles. ¿Qué es lo importante? Tanto en su composición, como en el estilo de tocarla, y llevarla a lugares de excelencia, que es lo que nosotros necesitamos como músicos.
Explícame un poquito, así en pocas palabras, el concepto de la Orquesta Popular de Cámara, que es lo que hoy estamos disfrutando en este encuentro en el estudio.
Bueno, yo después de andar andando, ¿viste?, descubro que la manera de desarrollar profundamente esta música es desde el punto de vista instrumental. Puede aparecer lo vocal también, porque es parte de esta música, pero desde lo instrumental, cosas que de alguna manera yo me estoy metiendo en un brete, porque generalmente no es muy consumida la música instrumental, pero es la única que nos puede llevar a lugares de excelencia, y nos puede llevar esta música a lugares de excelencia. Y en eso estoy, así como metí la guitarra eléctrica, estoy metido en eso, soy un tipo muy cabeza dura, y hasta ahora vengo ganando, y no sé por qué no voy a ganar en esta, ¿entendés?
beleza, evidentemente. Esse entre me pago sem golpear, Carlos Carvajal e Pablo Raul Trujén, que são os autores, uma chacareira extremamente tradicional, vestida dessa maneira linda e um pouco ousada, não tão ousada, mas linda, pelo grupo do Tiango Farias Gomes. E quanto ao que ele disse antes, cevando a palavra conosco e com o Lalomir, que opinam vocês? Eu faria com muito cuidado, com muito respeito, um reparo ao que disse o Tiango Farias Gomes. E esse Faria não é para ser trocadilho, é claro. Ele vem de uma definição específica de folclore, aquela mais careta, para usar o termo que deve ter passado pela cabeça dele, mesmo que numa versão mais argentina. E não é verdade que esta seja a única definição, entre aspas, científica. Mais correto seria, talvez, acadêmica. Mas, enfim, científica, pode ser? Não é verdade. Há uma disputa sobre essa definição. Há definições igualmente acadêmicas que admitem o que o Tiango faz como folclore. Há toda uma discussão nesse ambiente sobre esse assunto. Então não é, eu fico um pouco penalizado de ver o Tiango dizer, neste caso eu não faço folclore. É mais ou menos isso que ele diz. Se o que eu faço tem que ser folclore ou tem que ser projeção, fusão, isso eu concordo com ele, acho essas coisas um pouco mirabolantes, uma tentativa de classificar o que não está pedindo classificação, né? Dividir o que não está pedindo divisão. E ele, bom, se é assim, se tem que ser assim, então não é isso que eu faço. Eu faço música argentina de agora. Entendo perfeitamente a posição, mas não é verdade que a definição acadêmica tenha toda esse poder de cerceamento e de circunscrição da ideia de folclore. De qualquer maneira, é um grandioso artista e é bom ouvir sua opinião sobre isso. Vamos cevar um pouquinho mais a palavra, como não, porque a gente vai ter algo de poema misturado com canção, porque a gente traz o Canto Vermelho, Canto Rojo, Germán Walter Churqui Choquevilca, grande poeta. A gente já trouxe algumas coisas dele, dizendo coplas da quebrada de Humahuaca, coplas de Humahuaca. E o Tomás Lipán faz a parte musical disso. Depois disso, folclore brasileiro, um pouquinho mais de folclore brasileiro, numa versão muito linda e, enfim, que tem muito também da música culta, da música de concerto. Querem ver? Solta lá.
Tal vez mi canto rojo por sobre el mediodía tenga un ritmo de hojotas sobre la tierra parda. Tal vez mi canto diga de sueños sin mensura envueltos en el ronco tambor de los pucaras. Tal vez mi canto enjuague las lágrimas de cobre que ruedan por la oscura mejilla de mi raza. Quizás tenga mi canto la turbia rebeldía que ruge en las entrañas de la tierra olvidada. Pueda ser que este grito nacido en las tinieblas amanezca en el blanco pañal de la mañana y atraviese los aires como venablo indio hasta donde termina la patria de las águilas.
Mi padre un buen labrador.
Mi madre fue una criadora. Mi padre un buen labrador.
Yo soy nacido en la gloria, carnavalero y cantor.
Yo soy nacido en la gloria, carnavalero y cantor.
Los gallos cantan al alba, yo canto al amanecer.
Los gallos cantan al alba,
ellos cantan porque saben, yo canto por aprender.
Ellos cantan porque saben, yo canto por aprender.
cuesta la mesa, caro me cuesta el mesón.
Caro me cuesta la mesa, caro me cuesta el mesón.
Caro me cuesta quererte, alma, vida y corazón.
Caro me cuesta quererte, alma, vida y corazón.
Vámonos, compañeritos, vámonos que vengan otros.
Vámonos, compañeritos, vámonos que vengan otros.
Que les hagan las caricias que nos han hecho a nosotros.
Que les hagan las caricias que nos han hecho a nosotros.
Cututu, com barulhinho de vinil aí, mas não tem problema, com a Maria Lúcia Godoy. Maria Lúcia Godoy, que faleceu tão recentemente, né? Faleceu em maio, e eu tenho o registro dela ter cumprido 100 anos, estar a caminho dos 101 anos, que seriam em setembro, mas em alguns sites aparecem outras referências, como se ela tivesse nascido em 1931. Não acho que seja correto, não sei, eu fico em dúvida ao menos, porque tem a referência de 1924 também. E o que sim me chama a atenção é ela ser a soprano por excelência, uma das primeiras, dos primeiros nomes que vem à cabeça se alguém fala em canto lírico no Brasil. E nesse Murucututu, uma voz um pouco mais grave do que a gente espera do registro de soprano, né? Uma voz com um grave cheio, bonito, de talvez de mezzo-soprano, mas eu sou um orelheiro aqui falando isso, não sei o que vocês opinam. Muito bonito, Murucututu. Antes disso, Canto Rojo, que é o poema incrível do Germán Walter Churque Choquevilca, esse poeta humauaquenho, que, na quebrada, quero dizer, não era da cidade, humauaca, que desapareceu, que morreu tão cedo, morreu com 47 anos, algo assim, se eu não estou equivocado. E que é um grande poeta, a gente já falou dele, já trouxe coisas dele aqui. Depois, o meu amigo Tomás Lipan dizia coplas populares, folclóricas, portanto, daquela região, com os instrumentos típicos, né? Essa corneta meio áspera de escutar, chama erque. Sabe quando a gente canta o Umauaquenho, que todo mundo chama de carnavalito, e é apenas um carnavalito com o nome de Umauaquenho, pertence à quebrada de Umauaca, e diz assim: erque, charango e bombo. É disso que se trata, erque, charango e bombo. As pessoas às vezes erram essa letra. O erque é esse instrumento que tem, que é bem artesanal, que usa uma guampa de animal com uma espécie de taquara, enfim. Canto Rojo. Pouquinho de folclore peruano, mas pelo Victor Jara, chileno. A La Molina No Voy. Muito, muito bonito. E depois, algo bem do Rio Grande do Sul, numa versão violonística muito legal. Solta lá.
E vamos ao canto agora de Victor Jara. A La Molina No Voy Más.
Esse é shot laranjeira. Esses os que dançam já identificaram de cara. Mas a versão tão bonita de violão é do duo conformado pelo Luiz Cur e o Antônio Pimentel. E antes disso, a La Molina Novoi, essa coisa tão característica do afro-peruano, mas interpretado pelo chileno Victor Jara, antenado para as coisas americanas e sem dúvida nenhuma, e acima de tudo, para as coisas populares. Os dois temas, que foi a tônica do programa de hoje, são populares, são de domínio público. Como este que a gente ouve agora, embora tenha também uma participação, às vezes tem algo de folclórico recopilado e a partir disto uma letra ou uma melodia. Então é uma parceria entre o folclore, digamos, entre o domínio público e José Barros, El Pescador, com o coro virtual da Colômbia. El Pescador. Vamos escutar.
Pescador, rema. Pescador, rema. Pescador,
habla con la luna.
Pescador,
habla con la playa.
Vamos ficando meio por aqui, nesta semana. ou não? Não. Não, porque amanhã é dia de entrevero. E o entrevero aqui é a mescolança. É a mistura. É que nem aquela comida que tá tão na moda agora. O entrevero é esse picadão. Não tem nada a ver com briga. O entrevero é um pouco do melhor que a gente teve durante a semana com o nosso Cantos do Sul da Terra, num programa de uma hora de duração a partir das 10 da manhã no sábado. Então, quem perdeu algum dos programas, quem gostou muito de algo e gostaria de ouvir de novo, e também tem outra. Deixa eu passar para vocês mais uma vez aqui o número do nosso WhatsApp para vocês dizerem o que querem ouvir no entrevero a cada sábado. 986-080-862. 986-080-862. Assim, todo mundo consegue curtir esse prato novo que nós estamos fazendo aqui junto com o Magrão Pacheco, o cara que sabe desses assuntos. Nós vamos fazer la picada, la mescolança, o entrever. Além disso, não esqueçam, domingo é dia do Cantos na TVE. A gente vai estar com a Michele Cavalcante, que tem o projeto Sons do Morro, muito interessante, e com um papo inesquecível, um papo muito emotivo com Raulito Barbosa e uma amostra da música maravilhosa desse cara, que é um dos grandes da música popular no mundo atualmente e já há décadas. Bota bonito nisso, 7 da manhã, depois reprisa às 11 da noite, e a gente volta a ter reprises durante a semana. Na quarta às 10 da noite também tem o Cantos, mas vale a pena ver como assim, mais ou menos como o pãozinho saindo do forno, assisti-lo ainda inédito no domingo. Vamos ficando por aqui, até segunda com Cantos do Sul da Terra.
FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.